Excuse me, coach. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game.
My friend, I talk about what I want.
Ouça, você quer falar do jogo ou quer falar de quê?
Eu quero fazer as perguntas. Vai-me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
Vamos, tchau. Em condições normais, somos muito melhor. Em condições normais, vamos ser campeão. Em condições anormais, também vamos ser campeão.
Às vezes apetece dizer coisas certas com palavras erradas. Mas hoje vamos aguentar. A minha família ajudar.
Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Esta semana, e depois da derrota do Benfica B no campo da Académica, tivemos declarações muito interessantes do Renato Paiva e algumas delas a reforçarem muito do que nós temos vindo a dizer, nomeadamente em relação ao desenvolvimento do jovem jogador e a importância da Segunda Liga ou do contexto de equipa B nesse mesmo desenvolvimento. Mas eu iria começar por outro lado, que tem a ver com a questão do Renato ter dito que faltou intensidade e faltou agressividade, e no dia em que não estás inspirado, o que não pode faltar é a transpiração. O lateral esquerdo, e aqui faço um bocadinho meia-culpa, acabou por ser o responsável por formar de uma certa facção de gente que não percebe a importância deste andamento no jogo moderno, isto porque se calhar há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás as pessoas só valorizavam a correria e não percebiam aquilo que realmente fazia a diferença, que é as questões do conhecimento do jogo e da tomada de decisão, e se calhar um bocadinho para valorizar essa tomada de decisão como o fator diferencial do jogo, desvalorizou-se por completo as questões físicas e de andamento e rotação e etc. E agora estamos aqui a fazer um bocadinho o trabalho contrário, que é alertar as pessoas também para a importância que esse lado físico também tem, embora não seja esse o mais diferenciador. E acabou por ser, eu não diria surpresa, aliás, surpresa não é nenhuma, porque o Renato é hoje um treinador de futebol profissional, portanto não há surpresa nenhuma em relação àquilo que ele disse, mas talvez uma série de gente tenha ficado estupefacta com termos o Renato Paiva a falar de falta de agressividade e falta de intensidade como razão para um jogo menos conseguido. E nós vamos arrancar mesmo por aí. André, o que é isto afinal da intensidade? É preciso ou não é preciso? Nós podemos ganhar jogos sem andar ou não podemos ganhar jogos sem andar? O Messi não anda e continua a ser craque.
Bem, mas o Messi, o Cristiano e são dois seres humanos estratosféricos e que já usufruem de uma série de regalias no processo defensivo que são especiais, são únicas para que depois no processo ofensivo eles possam desequilibrar de forma única e muito peculiar. Mas isso é um caso à parte e nós não podemos falar daquilo que são as minorias no futebol mundial, temos que nos cingir mais aquilo que são as maiorias e aquilo que mais acontece nos campeonatos. Intensidade e agressividade é muito daquilo que nós temos vindo a falar, que os níveis competitivos dos patamares de evolução por onde os jogadores têm que passar solicitam. E o que é isto da intensidade e da agressividade? Uma altura a conversar com um treinador que passou por uma equipa B, de um dos grandes, num estágio que eu pude observar, e ele dizia-me isto: o que é que tu sentiste da segunda liga para o CNS e para o que estás a ver no momento? E chegámos à conclusão de que na primeira liga, de um grande para uma equipa de primeira liga, da primeira liga para a segunda, da segunda para o CNS, e mesmo da segunda liga para as equipas B da segunda liga, as coisas, os jogadores, tudo acontece mais rápido, os jogadores dividem nas divididas da bola com mais intensidade e com mais força, o número de perdas de bola é muito mais reduzido, decide-se muito mais rápido, e a circulação com que a bola anda é muito maior, a forma como eles batem na bola. Isto de uma forma geral e resumida para definir aquilo que é a intensidade. Tudo acontece mais rápido, mediante o nível de maturação que estamos a falar, dos sub-19 para os sub-23 e dos sub-23 para a equipa B, que era isso que o Renato Paiva se estava a referir. E nesse aspecto, o Renato tem toda a razão. Há alguns jogadores que estão num patamar competitivo já elevado àquilo que é atualmente o seu, a sua capacidade individual, e eles têm que crescer e eles têm que se adaptar. E ele disse, e bem, se em janeiro ou fevereiro estiver com esta conversa, alguma coisa está mal. Ou eles realmente não têm qualidade, ou ele não conseguiu fazer passar a mensagem. Sendo ele um treinador já com algum sucesso e já com alguns pergaminhos no Benfica, ele está com a sua situação consolidada e permite-lhe ter este tipo de reflexão até publicamente, que é algo que num outro clube não teria o mesmo efeito que tem numa equipa B, que são equipas ainda de formação e de crescimento. E ele diz isto e bem, mas estamos a esquecer de um aspecto que me parece importante. Há maturação, há crescimento, mas provavelmente, porque é normal, porque é cíclico, não haverá tão bons jogadores, né, numa determinada fornada. Em alguns dos jogadores que jogaram nesta partida, o jogo contra a Académica, como já houve outrora, como houve noutras fornadas e como houve noutros jogos. E naturalmente vamos estar aqui em jogadores que ainda não têm maturidade, que ainda não cresceram, que não têm intensidade competitiva e que não têm agressividade necessária para a segunda liga, mas haverá outros que não têm, vão conquistar algumas destas coisas, mas vão ser sempre curtos para uma equipa como o Benfica.
Eu, nesta questão pertinente, começo por uma frase de Fernando Pessoa, que dizia que o valor das coisas não está no tempo em que duram, mas na intensidade com que acontece. E que é um bocadinho isto comparado um bocadito ao futebol, na perspectiva de que nós no futebol precisamos urgentemente, em todo o momento em que estamos em momento de organização defensiva ou transição defensiva, dividindo isto ainda mais fácil, no momento sem bola, de reduzir espaço e tempo. Isto perante aquilo que é o adversário. E para o fazer nós vamos precisar da tal palavra mágica que é a intensidade. E isto terá que naturalmente ser sucessivamente trabalhado para que os jogadores tenham uma reação à perda da bola, uma reação àquilo que o Renato falava na perspectiva do mapa mental e de fechar os caminhos para que o adversário não consiga desequilibrar perante determinadas jogadas, determinadas situações. E aqui esta intensidade vai ter que acompanhar os jogadores todos e vai ter que acompanhar ao longo de várias carreiras. E nós falámos aqui na perspectiva do Messi, do Cristiano Ronaldo, são jogadores de outro patamar, de outros níveis, e eles próprios têm intensidade naquilo que são os movimentos que eles fazem, porque podem não fazer um jogo durante grande intensidade, mas tudo o que eles fazem é com intensidade, porque se não tivessem essa intensidade, não conseguiam sobressair e não conseguiam pegar naquilo que eles têm de mais valias e nessas perspectivas basilares que eles têm para os orientar para o sucesso. E aqui, pegando no futebol de formação, como o André falou bem, na perspectiva dos patamares, um dos itens que eles têm que evoluir é sempre na intensidade. Não basta predominar a qualidade, e quando falamos de qualidade, falamos a nível tático, a nível técnico, é muito importante conciliar com várias vertentes. O futebol é um jogo muito elaborado para estarmos só a falar de determinada componente. Acho que é importantíssimo conduzirmos várias variáveis, e uma dessas variáveis tem o nome de intensidade, que é colocada no treino, que é colocada também na escolha e na orientação mental do jogador para a forma como encara as coisas e para fazer a evolução dele sustentada para que consiga estar cada vez mais à frente. E se nós formos pegar em grandes médios, que é uma posição mais exigente em relação àquilo que é o nível de espaço que têm que ocupar no campo, o nível de capacidade que têm que ter em relação às transições, nós podemos verificar que um grande médio tem sempre muita intensidade e isso é completamente transversal a qualquer posição. Sem intensidade as coisas não se vão fazendo e a capacidade dos jogadores tem que crescer ao par dessa situação. E aqui, dentro daquilo que foi o discurso do treinador do Benfica B, acaba por ser um discurso forte, um discurso interno e acabar por vir para fora para dar uma palavra, um ponto de exclamação grande na perspectiva de que tem que mudar claramente a atitude, e isso é bom porque os jogadores têm que necessariamente perceber esse contexto e esse contexto recorre a isso. O futebol já não se vai fazendo sem intensidade. Cada vez o jogo está mais rápido. E o jogo estar mais rápido não é que os jogadores estejam mais rápidos, é os jogadores na velocidade de processamento estão rápidos, a bola está mais rápida e isso tudo é importante nós coadunarmos com aquilo que vai ser o futuro. Esta evolução do jogo está espalhada pelo mundo inteiro e nós precisamos de a acompanhar para não ficarmos para trás, porque depois só os melhores é que vão ter conseguir ter sucesso.
E a verdade é que, de repente, quando se fala de intensidade, as pessoas querem associá-lo a algo negativo, quando é o contrário. Eu não sei se já vi médios mais intensos que o Xavi ou que o Iniesta, porque, ao contrário do que se calhar se pensa, a intensidade não é o teu tamanho, é a forma como tu, a forma rápida como tu reages, como tu sais, como tu reocupas o teu espaço ou sais na bola. E, portanto, não tem nada a ver com ser grande ou ser alto ou ser muito musculado. Intensidade é fazer as coisas de forma agressiva, rápida. E reforço, não tenho memória de médios muito mais intensos que aquilo que são o Xavi ou o Iniesta. E esta intensidade é tão mais importante quando se percebe que há uma série de jogadores que são talentosos, embora cada vez mais não possas dissociar a questão da intensidade também do talento, mas dizia, há uma série de jogadores com qualidade técnica e até criatividade evidente que depois não se conseguem impor em lado nenhum, e recordo que o Sporting formou nos últimos anos alguns desses jogadores, à cabeça aquele que mais me encantaria de todos, o Yuri Medeiros, mas a verdade é que nós vamos seguir a carreira do Yuri, e o Yuri não joga na Itália, não joga na Polónia, não joga em lado nenhum, e portanto se não é pela qualidade técnica, se não é pela criatividade, que ele é um jogador tão diferenciado quando tem a bola no pé, obviamente que tal significa que há aqui uma lacuna em termos daquilo que é o seu compromisso para com o jogo, compromisso para com a equipa. Também este fim de semana, muito curioso as declarações do Simeone, que elogiou o João Félix, dizendo que o que mais gostou na partida dele foi o facto de ele ter feito um carrinho para recuperar a bola. Eu estou a recuperar esta frase porque vi algumas críticas ao facto do Simeone ter elogiado isso, e a minha opinião é que o Simeone fez muito bem em elogiar esse compromisso que o João Félix tem com a equipa e essa atitude no momento defensivo, porque o que não faz sentido é estar a elogiar a forma como o Félix recebe a bola, como o Félix pensa o jogo, como o Félix executa, porque isso não lhe custa nada, isso, ele não precisa de elogio, ele sabe que é bom e vai continuar a sê-lo. Portanto, os próprios elogios devem ser feitos sobre aquilo que tu queres que o jogador continue a fazer, mas que lhe custa mais, que é um bocadinho mais contra a natura. É o mesmo que tu não vais elogiar o Dombiá quando ele fizer um carrinho. Isso já é a natureza dele. O Dombiá, então, elogias quando fizer um passo ou uma recepção orientada. Agora, tens que elogiar, esta é a minha opinião e já queria ouvir a vossa também, tens que elogiar os jogadores em função daquilo que é um bocadinho mais contra a natura em relação às características deles próprios, para que eles te continuem a dar algo que lá está, que não é o seu ponto mais forte. E por isso eu percebi muito bem esses elogios do Simeone ao João Félix, porque lá está, elogiá-lo tecnicamente, isso toda a gente elogia, e não custa nada ao João.
Bem, nós não podemos, quando olhamos para o jogador, há aqui duas ou três questões sobre este tema que me parecem importantes. Primeiro é que o jogador não é um ser indivisível. Não é um ser divisível. Não podemos partir em partes, parte física, cognitiva, parte psicológica, e dissociar isto tudo. Isto tudo está interligado. E esta capacidade de dar alguma coisa diferente ao jogo é que torna também a relação neste elogio, de elogiar o Félix por uma atitude mais de espírito de sacrifício, de um carrinho, de vir atrás de uma marcação individual qualquer para recuperar uma bola, para anular um ataque, é algo que naturalmente o Simeone valoriza na ideia coletiva da equipa e sentiu que tinha que valorizar no João Félix para, de certa forma, ele continuar a fazer. E digo isto porque, quando nós olhamos para os jogadores, e muitas vezes achamos que os jogadores têm que ser tratados da mesma forma, isso não é verdade. Os jogadores têm que ter as mesmas regras, mas cada um deles é diferente um do individualmente. E sendo diferentes individualmente, que têm que ter uma abordagem a este nível diferente. Ou seja, quando tu dizias que temos que elogiar, ou foi importante elogiar o João Félix em algo que ele não faz tão bem, naturalmente, num ou outro jogador, será importante elogiar um momento em que foi para cima, em que, um jogador mais tímido, menos reverente, menos autoconfiante no momento da sua carreira, que não vai para cima, tem uma qualidade técnica brutal, mas às vezes inibe-se tipo acima e eventualmente elogiar, que foi para cima várias vezes, foi de um contra um, ganhou vários duelos em termos ofensivos. Isto é importante, porquê? Porque da mesma forma que falamos nesta diferenciação, também houve aqui algumas críticas sobre a abordagem do públicas sobre a abordagem do JJ com um jogador e depois com outro jogador mais velho, e esta forma diferente. Naturalmente podemos ver isto do olhando para o copo meio cheio, meio vazio, do ponto de vista de que JJ sobre o miúdo mais frágil é mais agressivo, gosta de marcar posição com aquele estilo dele, mas também podemos olhar que, ok, aquele miúdo irreverente, se calhar menos responsável, precisou de um apertão e aguenta com aquele apertão e tem que levar com alguns daqueles apertões até ao momento de perceber e de sentir o jogo todo como o JJ quer que o jogador sinta e entenda. Por outro lado, o Filipe Luís ou um outro, ou a Rascaeta, ou um outro jogador, já precisa de um tom diferente por tudo que representa para o grupo, por tudo que representa para a extensão da liderança do treinador. Os jogadores são todos individualmente diferentes e necessitam de uma abordagem diferente, com as mesmas regras, mas uma abordagem diferente para que consigamos tirar o melhor proveito de cada um deles. Como aquele próprio discurso do Renato Paiva funcionou bem ou funcionará bem para um grupo de jogadores, mas eventualmente para outro grupo de jogadores, não sei se irá funcionar tão bem. Porquê? Porque há jogadores que aguentam bem com a crítica, aguentam bem com a atitude pública e perante todos de espicaçar, de pôr em causa aquilo que é o futebol deles. Há outros que não, que precisam do carinho, precisam do mimo e precisam que este tipo de conversas sejam tidas noutro tom, noutro nível e de forma, se calhar, pausada e de forma mais individual num gabinete.
Aproveito esta deixa da questão dos grupos serem diferenciados e adequarmos diferentes comportamentos para cada grupo, para falar que o ser humano é um ser biopsicossocial. E aí, nesta perspectiva, há os fatores biológicos, há os fatores psicológicos, há os fatores sociais, e aqui falamos de duas vertentes, a vertente do jogador, mas também não podemos esquecer a vertente do treinador. Aqui o treinador, neste caso, tem um reforço positivo, e esse reforço positivo é fundamental, é vital para depois haver comportamentos repetitivos nesse mesmo ato, neste caso, no carrinho. E isso é fundamental. Agora, também parte daquilo que é a vivência do treinador e do registro interno, daquilo que ele precisa de evoluir, percebendo também o jogador que está do outro lado, e adequar isso em relação àquilo que é importante. E vou-te relembrar também o reforço negativo que o Sérgio Conceição tem aqui perante Nakajima, que é na minha opinião, um modelo que o Sérgio Conceição herda naquilo que é também os fatores de personalidade que ele tem e de comportamentos perante aquilo que são as suas atuações. Cabe muito ao treinador conseguir vestir um bocadinho o papel de mestre, no sentido de conseguir coadunar os diferentes comportamentos para conseguir aglutinar a nível mental, a nível físico, a nível de estabilidade, para que o jogador consiga fazer mais vezes aqueles tipos de comportamento. Neste caso, ficaria muito fácil para o Simeone elogiar um golo, e se calhar elogiar um golo não seria tão significativo como elogiar um carrinho que faz a João Félix. E de certeza absoluta que João Félix pode ter ficado marcado nesta questão, e quando fizer o próximo carrinho vai pensar nisso mesmo, vai pensar que está a ajudar a equipa. E isto é um registro interno, provavelmente até trabalhado e insistindo muito para que João Félix conseguisse fazer isso. E de tão difícil que pode ser o jogador fazer isso, é necessário esse reforço para conseguir dar a cereja no topo do bolo, para dizer: é isto que nós pretendemos, é isto que nós queremos, é este o caminho que nós temos que dirigir e orientar para o futuro. E aqui acaba por ser um bocadinho isto. Acho que é importante é o treinador adequar-se face àquilo que é o grupo, face àquilo que é o indivíduo, porque todos diferentes, todos iguais, mas os jogadores, apesar disso, têm que ser tratados de forma coerente. Não da forma igual, mas de forma coerente, para que o grupo esteja sempre em primeiro lugar e, quando houver individualidades, elas consigam claramente potenciar, porque elas também não vão conseguir ser potenciadas se o grupo não estiver forte. E isto é uma questão de conseguir aglutinar e associar ideias e conseguir caminhar em relação àquilo que é o melhor para o jogador e o melhor para a equipe.
Eu vou voltar à entrevista do Renato, porque o Renato enfatizou bastante a questão de ter um grupo com pouca experiência, Ele disse, inclusive, é que jogadores como o Florentino, como o João Félix, como o Jota, entre outros que agora me estão a passar, mas disse vários, chegaram à equipa A com 50, 60 e até 100 jogos de segunda liga, e este é um grupo com poucos jogos de segunda liga. Vocês já sabem que a minha opinião sempre foi ao encontro disto que o Renato disse, mas houve sempre muita discussão do se o jogador já é bom, porque é que não está já na equipa principal. Eu lembro-me que muita gente queria enfiar, perdoem a expressão, enfiar à martelo o Tomás Esteves logo na equipa principal do Porto, saindo de um contexto de sub-19, mas agora temos também o Renato a garantir que, e ele falou sobre isso, que a diferença do sub-19 e até do sub-23 para a segunda liga é uma coisa gigantesca e que os jogadores precisam ali de muito, muito, muito jogo e muito tempo para atingirem um nível mais próximo daquele que é o seu potencial. E eu pergunto-vos se isto faz sentido que o Renato disse e que nós também, ou que eu já tenho vindo a defender aqui há algum tempo, ou quando se é bom, passas logo de uma equipa de sub-17 para uma equipa A com condições de ser bem sucedido.
Aqui esta questão não é se o jogador vai estar preparado para fazer, e provavelmente o jogador vai jogando e vai cometendo erros, vai colocando a equipa em risco, mas vai desenrascando e vai cumprindo. A questão é que na equipa principal do Benfica, do Porto ou do Sporting, os jogadores que chegam têm que estar preparados para ter rendimento imediato, para jogar a um alto nível. Por isso é que existem os patamares competitivos inferiores. E os jogadores passam por eles de maneira a chegar lá. Aliás, o Renato diz isso e bem. Diz que os vícios do campeonato sub-23 e sub-19, que tem um nível competitivo inferior, claramente comparado com a segunda liga, não se podem trazer para um nível competitivo tão, tão elevado e com uma complexidade tão elevada a todos os níveis. E ele diz, e bem, um jogador descora um posicionamento em termos defensivos, uma cobertura em termos defensivos, mais metro ou dois, bem posicionados, mais metro ou dois, orientação corporal adequada para o momento. E já foi o jogador, o passo já entrou, o jogador já acelerou, o jogador, as coisas já aconteceram. E quando vamos a dar conta, os erros estão a pagar-se com gols, estão a pagar-se com pontos naturalmente. E isto revolta, isto preocupa o Renato, porque naturalmente também ele, enquanto treinador, olha para a sua equipa e quer, ele também quer ver as coisas acontecer mais depressa, e por isso é que ele também mete esta pressão, porque ele diz, e bem, e os jogadores têm que estar preparados neste patamar para este tipo de exigência, para chegarem preparados já aqui ao principal. Mas, naturalmente, os jogadores têm que passar por estes erros, têm que passar por um contexto em que lhes permite errar. E, naturalmente, as equipas B, com a ajuda de um ou outro jogador mais experiente, que já tem vários jogos de segunda liga e que dão suporte às equipas, têm estes patamares competitivos em que permite errar, em que permite falhar, em que permite também começar a aperfeiçoar sem se pagar caro, sem se levar com mediatismo, sem se levar com a pressão que as equipas grandes sofrem, até muitas vezes pressão essa que é encomendada, que é de certa forma arranjada para perturbar o crescimento e a evolução dos jogadores. E por isso, e bem, as coisas têm que ser feitas com pés e cabeça. E naturalmente, quando isto for feito assim, de forma pensada e capaz, os jogadores vão atingir o seu rendimento. Mas também há jogadores, foi, já disse isto há pouco, que vão chegar e não vão ter qualidade e não vão evoluir e não vão seguir o caminho que o clube e que o próprio treinador a determinado momento acham que ele pode seguir. E alguns dos jogadores que eventualmente até jogaram no sábado de manhã na equipa principal da B do Benfica não vão chegar à equipa principal ou até poderão ter dificuldades em chegar à Primeira Liga no futuro próximo. Porquê? Porque nem todos têm um crescimento adequado, nem todos têm um potencial para serem jogadores do Benfica, Porto ou Sporting. Naturalmente, esta seleção far-se-á no tempo com a sua devida seleção natural.
Eu concordo com isso. Aqui acho que nasce o lado dos danos provocar muito mais que os anos. E estes danos podem se subdividir em múltiplos fatores. dentro destes fatores, acredito que a exigência acaba por ser a força da natureza para conseguir fazer a seleção natural daquilo que é a carreira de cada jogador. Por isso é que nós também, e se formos analisar nos últimos anos os jogadores que chegam aos grandes de Portugal ou que conseguem ir para um patamar superior em nível competitivo, claramente que nós conseguimos encontrar que a maioria destes jogadores passou por equipas B. E ao passar por equipas B, eu sinceramente só me lembro do caso do Ruben Neves, que acabou por seguir um caminho muito mais vertical desde a equipa de formação do Porto para a equipa sénior, e acho que é um caso que foge um bocadinho à regra, porque de resto todos os outros nomes acabam por permanecer mais tempo na equipa B. E o que é que a equipa B permite? Permite esses tais danos, que é a nível de exigência ser diferente. E o próprio Renato Paiva elenca no seu discurso a perspectiva de que o campeonato de sub-23 é diferente da segunda liga e tem sui generis completamente diferentes, e aqui nasce um bocadinho mais dessa exigência. E se não conseguirem os jogadores ter capacidade para conseguir contrabalançar essa diferença e perceber que têm que ir para outro estado de patamar, não vão conseguir subir ainda mais níveis. E se não conseguem se ingrar naquilo que é a segunda liga num contexto competitivo diferente do que é a primeira liga, muito mais dificuldades vão ter numa primeira liga. E aqui recordamos um bocadinho o fator de há umas conversas atrás que nós tivemos do facto do Daniel Bragança estar a jogar na segunda liga, e seria se calhar benéfico para o jogador estar a jogar numa primeira liga para conseguir evoluir, porque reconhecemos-lhe potencial para conseguir evoluir e estar cada vez mais próprio para jogar numa primeira liga. E jogar numa primeira liga, neste caso, desse tipo de jogadores que nós estamos a falar, tem que ter, como o André e como tu, Pedro, falaste, na perspectiva de ter rendimento imediato. Porque se não tiverem rendimento imediato, não vão conseguir e vão dar um passo atrás naquilo que é os seus patamares de evolução, como o André fala. E aqui nós precisamos de encontrar o caminho certo para sustentar cada passo. Porque um passo destes falhado é muito complicado e prejudicial na vida de um jogador e na progressão da carreira. Por isso é que é fundamental ir passo a passo, escada a escada, e uma dessas escadas é a segunda liga, é uma exigência maior para depois dar a ponte e o salto para a primeira liga. E dentro da primeira liga, nós temos vários exemplos de jogadores que foram emprestados e a seguir voltaram mais fortes, melhores e com capacidade. E nós podemos também referir a questão do Chiquinho, que teve uma época muito boa, muito interessante no Moreirense e voltou ao Benfica, infelizmente teve esta lesão, mas augura-se um futuro muito risonho, e é um bocadinho por aí. Teve outra exigência e é muito importante isto nos patamares de evolução.
Deixem-me só acrescentar uma coisa. Imaginemos nós que a perda daquela recepção que dá o gol do Zenit, que foi pelo Feja, é tida pelo Dantas ou pelo Ronaldo Camará. Basta irmos aqui àquele nível, um jogador, qualquer um deles, provavelmente jogaria aquele jogo de forma tranquila, porque tem dimensão psicológica e física e para aguentar o tempo que o próprio Feja aguentou. Imaginemos que este erro não é pelo Feja, mas é por eles. Tem impacto.
Estavam mortos.
No jogador.
Tem um impacto mortos, no jogador. O público ia desconfiar. O público ia desconfiar e os miúdos iam sentir isso de uma forma extrema. E podia ser o suficiente para nunca mais pegar em destaca. Não é?
Pois é, era aí que eu queria chegar, e a própria imprensa, e a própria
aliás, André, eu dou-te
daquela derrota.
O Leandro deu um caso que foi uma grande exceção e que neste caso correu bem, que é o do Ruben Neves, mas eu recordo-me de outro caso, de um jogador do Benfica que foi o melhor jogador do Europeu de Sub-17 e o melhor marcador do Europeu de Sub-17 e que foi o único jogador que o Benfica fez queimar mais que uma etapa. Geralmente queimam uma etapa, que é jogar no escalão acima, mas este jogador, o Benfica, promoveu antes do tempo à equipa A, e estou a falar do José Gomes, e de todos é o único que ainda não lá chegou, aquele que o Benfica apressou essa chegada. Teve ali alguns jogos menos conseguidos na equipa principal do Benfica, voltou à equipa B, quando voltou à equipa B, culpa do José Gomes também, já não teve estrutura mental para senti-lo como uma despromoção, deixou de render até na equipa B, foi chamada à equipa de sub-23, ia fazer quase um frete porque estava desmotivado por já estar duas equipas abaixo daquela onde tinha ido primeiro, e neste momento é um jogador completamente à deriva. E...
Então e o Sérgio Oliveira no Porto? Sim. Há vários anos. E o Nelson Oliveira no Benfica há vários anos, o melhor marcador, o segundo melhor marcador. Temos vários exemplos, exemplos. Sim. Pelas necessidades e pela pressão mediática que a imprensa... e que os adeptos e que as redes
colocam na utilização deste tipo de jogadores.
Sim, é determinante que os clubes... E os clubes têm pessoas conhecedoras e bem formadas, e é por isso que geralmente nos clubes vê-se decisões diferentes daquela que as redes sociais pedem. E é determinante então haver este plano, esta gestão de carreira para os jogadores, que cumpra aquilo que o Leandro disse, tem que ir passo a passo, porque só indo passo a passo ao longo desta escada da formação é que conseguem que o seu processo de treino cumpra sempre dois requisitos determinantes: o processo de treino e competição, que é o ser desafiante e dar-te a possibilidade de ter sucesso. E aqui a questão do ter sucesso não significa que numa equipa A não tenham sucesso, mas não vão ter no imediato, de forma contínua, porque, como o Renato disse, e ainda bem que foi o Renato a dizê-lo, porque é um treinador que teve muitos, muitos anos de futebol jovem e agora está no futebol profissional, e eu já o referi também muitas vezes, a diferença de um sub-19 para futebol profissional é absurda. Absurda. Ninguém pode dizer, porque viu alguém triunfar nos sub-19 ou nos sub-17, que esse jogador já devia estar a jogar a equipa principal. Quem disser isto é porque não percebe absolutamente nada do desenvolvimento do jogador. Nada. É uma diferença absurda. E, portanto, não podes, com base no rendimento de um jogador nos sub-19, dizer que ele está preparado para jogar na equipa principal. Não podes dizer isto. É um erro.
Não, porque na tal definição de objetivos e nas gestão de expectativas que falamos muitas vezes para as equipas, podemos centrar o mesmo para o jogador. Esta gestão de expectativas e esta definição de objetivos individuais para a evolução do jogador é fundamental. Porque se assim não for, não há tempo, não há espaço para que eles evoluam. E não havendo tempo nem espaço, defrauda-se expectativas, falha-se com os objetivos. Falhando com os objetivos e defraudando expectativas, estamos a criar um ciclo negativo e uma bola de neve que depois, muitas vezes, torna-se difícil de controlar, porque o mundo do futebol e o negócio do futebol em si encerra uma expectativa, uma ambição, por muitas vezes desmedida e perigosa.
E já vamos longe, já passa aqui do nosso tempo no lateral esquerdo na Rádio Estádio. Queria mandar aqui um grande abraço para todas as pessoas que ouvem o nosso programa e um abraço para o Leandro Monteiro e para o André David. Um abraço, malta.
And I speak what I saw, know what you want that I want to say. You understand this? My words come from my heart. For me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody.